Agora nós vamos falar da relação da fisioterapia com a pediatria, a fisioterapia voltada para crianças e o quanto isso contribui no estímulo e no desenvolvimento motor. E a partir também de algumas situações que a fisioterapia pode solucionar. E para nos explicar sobre essa temática e essas orientações de como a fisioterapia é usada em crianças a partir também da formação craniana, principalmente em bebês, recebemos aqui com muita satisfação a professora Fernanda Chico, fisioterapeuta, doutoranda também na área de assimetria craniana e desenvolvimento motor, e é quem vai nos orientar nesse momento aqui nesta programação. Fernanda, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada, obrigada pelo convite novamente, é muito bom falar sobre esse tema.
E aos ouvintes que tiverem dúvidas, mandem para o nosso WhatsApp 991-37-7533. É sempre importante, Fernanda, a gente falar que a fisioterapia, a maioria das pessoas assimila com questão óssea, questão muscular, quando tem algum acidente, quando precisa de um acompanhamento. Mas, felizmente, a fisioterapia ela é muito ampla. E aqui, hoje, na entrevista, nós vamos falar da fisioterapia para contribuir na formação, principalmente a formação ali craniana, dos bebês que estão naturalmente naquela fase realmente de formação e de consolidação óssea. Nesse sentido, eu te pergunto qual é essa relação da fisioterapia com a pediatria e quais os acompanhamentos que são necessários.
Isso, então assim, essa área na verdade ela é muito nova, né? Quando a gente fala do crânio do bebê, o que que acontece? Quando o bebê ele tá lá sendo formado na barriga da mãe, né? Essa ossificação ali da cabeça, ela é um pouquinho diferente. Então, todo mundo já ouviu falar da moleira, né? Que é o bebezinho, ele tem aquela parte ali na cabeça que é um pouquinho mais cartilaginosa, que torna esse crânio do bebê um pouco mais maleável. Então, isso significa que ele se adapta a diversos fatores que são impostos. Por exemplo, lá na barriga da mãe, né? Ele se movimenta, ele se mexe, tem horas que ele tá de barriga, de cabeça pra cima, de cabeça pra baixo, ele vai girando dentro da barriga da mãe. E esse posicionamento, né, quando o bebê ele vai sair ali no parto, seja tanto no parto normal, na cesárea, esse crânio ele se adapta naquela saída do bebê. Então, essa maleabilidade que a gente fala do crânio, né, essa forma dele ser um pouquinho mais mole, é justamente para que ele se adapte a esses fatores. Só que isso também acontece depois que ele nasce, né? Então, o crânio, ele demora pra ficar um crânio ossificado como o nosso, né, de adulto. Isso só acontece lá quando essa criança já tá crescendo. Então, esse crânio, depois que ele nasce, se ele fica muito tempo, por exemplo, deitado, se ele fica muito tempo no bebê conforto, no carrinho, isso também faz com que esse crânio, ele vá se adaptando e tendo ali algumas alterações no seu formato. Então, a fisioterapia, ela ajuda tanto nessa parte de identificação, se esse crânio tá normal, se esse crânio tá com algum posicionamento ali diferente, né? E também até na parte de avaliação motora, se tem algum outro comprometimento que pode estar junto nesse caso.
A partir de que idade esse crânio ele passa a ter essa robustez óssea como nós adultos já temos? Em que momento da infância isso acontece?
Cada parte ali do crânio, ele tem um período específico de ossificação. Então, não tem um momento assim que eu possa dizer, olha, com 3 anos esse crânio vai estar ossificado, né? Isso vai acontecendo gradualmente, mas tem algumas estruturas que elas se ossificam até depois de adulto. Então, assim, o crânio ele vai sendo moldado, né? A gente sabe que esse molde, ele consegue ser mais fácil da gente resolver até os 6 meses, né? Depois dos 6 meses já vai ficando um pouquinho mais complicado. Então, são várias fases, várias etapas ali de ossificação.
Bom, quando estamos falando dessa formação craniana do bebê, você trouxe um termo que é muito popular, como a maioria das pessoas chamam, que é a moleira, essa formação ali, inclusive até algumas mães, alguns pais têm até um cuidado em relação a isso. Então, já que estamos falando desses cuidados a partir do cotidiano da maioria das mães e dos pais, quais são esses cuidados que realmente, a partir do olhar da fisioterapia, devem ser observados pelas pessoas que cuidam, e não só os pais, mas, por exemplo, as babás, os cuidadores, porque a gente tem esse contato direto com o bebê, e muitas vezes a gente não sabe como proceder, a posição em que o bebê fica deitado, o que o bebê pode ou não fazer e que pode atrapalhar nessa formação craniana.
Sim. Então, esse é um ponto muito importante mesmo, né? Nós, ali da fisioterapia, a gente acaba passando muitas orientações do que se pode ou não fazer em casa, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que não pode ficar sacudindo o bebê, tem que tomar cuidado com questão de queda, né? Porque esse crânio, ele ainda tá ali em fase de adaptação, né? E essa parte do posicionamento em que o bebê fica também é muito importante. Então, o que acontece muito atualmente que a gente vê, né? A maioria dos pais, eles trabalham em tempo integral, né? Às vezes, o bebê fica com alguma babá, algum cuidador, esse bebê muitas vezes fica mais tempo ali no carrinho, fica mais tempo em bebê conforto, no carro. Então, esse é um tipo de perfil que a gente encontra na nossa geração atual, né? E esse posicionamento, quando o bebê ele fica muito tempo, por exemplo, deitado, muito tempo sentado, esse crânio ele pode começar a se adaptar de uma forma que ele fique com uma alteração, que a gente chama, por exemplo, de plagiocefalia. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar nesse termo também, que é quando a cabeça ela começa a ficar um pouquinho mais torta, um pouquinho mais achatada. Então, esses posicionamentos em que o bebê fica em casa, eles podem acabar levando a essa situação. Então, a gente estimula que o bebê não fique muito tempo sentado, não fique muito tempo deitado, que ele tenha sempre uma movimentação ativa.
Essa questão do achatamento, ela pode ser para qualquer posição em que a cabeça está.
Qualquer posicionamento. Por exemplo, quando o bebê ele fica muito tempo deitado, né, de barriga para cima, a gente chama daí de braquicefalia, que é quando fica mais achatado na região posterior. Mas pode ser, por exemplo, que esse achatamento também venha na lateral, fica um lado mais torto, né, em relação ao outro. E muitas vezes também está associado com outras situações, como, por exemplo, o torcicolo, né? Esses termos, eles são muito recentes. Então, isso começou a partir dos anos 2000 a ser estudado, né? Então, os bebês, muitas vezes, eles têm ali o torcicolo, igual a gente também tem como adulto. O pescoço fica mais tenso. A diferença é que o bebê, ele não consegue fazer igual a gente, né? O movimento ali, forçar. Então, muitas vezes, esse pescoço, ele acaba ficando mais tempo parado. Isso acaba levando também, né, a uma possível assimetria ali associada. Então, são vários fatores que podem estar relacionados.
Essas diferenças enquanto o crânio ele é formado, elas podem ser corrigidas e em que momento elas devem ser corrigidas? Porque me parece, me corrija se eu estiver equivocado, mas a depender dessa diferença na formação craniana, por exemplo, uma pessoa adulta que talvez não tenha buscado essa correção no tempo adequado, ela já não consegue mais corrigir. Isso é verdade ou não?
É isso mesmo, então a gente só consegue essa correção naquele período em que o crânio ele ainda está se moldando, né? Então, principalmente nos 6 primeiros meses, é o momento que a gente consegue fazer essa adequação maior ali com a fisioterapia. Essas alterações do crânio, elas também vão ter níveis de gravidade. Então, por exemplo, tem situações mais graves em que a fisioterapia não vai conseguir corrigir, vai ter que ir, por exemplo, para um procedimento cirúrgico, ou muitas vezes até usar um capacetinho na cabeça, né? Tem crianças que às vezes precisam usar um capacete para correção. Mas se é um caso, né, é ali leve, moderado, que muitas vezes esses pais identificam de forma precoce, leva pra gente ali na fisioterapia até 6 meses, a gente já consegue fazer essas correções. E muitas vezes a criança ali com um ano e meio, já tá totalmente, né, recuperada e desenvolvida, porque a gente para pensar também muito nessa parte do desenvolvimento motor. Tem muitas crianças que começam a ter alterações de desenvolvimento motor por conta das assimetrias cranianas. Então, é um ponto que a gente também avalia e já começa a corrigir.
E no caso, esse atraso no desenvolvimento motor, ela se dá porque essa má formação craniana afeta o cérebro?
Dependendo do tipo de deformação craniana, sim. Então, por exemplo, tem um tipo de deformação em que essas moleiras ali, elas não estão simplesmente tortas. O que que acontece? Elas se fecham antes do tempo. Então, se era para se fechar lá com 6, 8, 9 meses, ela vai se fechar com 2. E daí, esse é um caso que é um caso mais grave, porque começa a comprimir o cérebro, começa a dar mais alteração, daí são os casos cirúrgicos, né? Mas a relação do desenvolvimento motor, inclusive, é uma das áreas que a gente mais estuda, porque assim, não tem uma evidência muito clara se é a simetria que causa o atraso ou se é o atraso que causa a simetria. A gente sabe que a maioria das vezes eles vão estar associados. As crianças que têm assimetrias muitas vezes vão ter atraso no desenvolvimento e quem tem atraso vai ter assimetria. Mas o que causa, é muito difícil a gente definir, né? A maioria dos estudos fora do Brasil, no Brasil, ainda não conseguiu ter um consenso, né, da causa e efeito dessa situação.
E quais são os comportamentos ou sinais de que está acontecendo esse atraso no desenvolvimento motor?
Então, quando a gente observa, por exemplo, que a criança, ela se movimenta um pouco menos, né? Às vezes demora mais tempo para rolar, demora mais tempo para engatinhar, para começar a ficar sentada, segurar a cabeça. Então, são momentos ali que a gente consegue olhar e ver, olha, esse bebê tá se movimentando menos, ele não tá, né, tão ativo. Então, a gente pode partir, por exemplo, para uma avaliação, ver se ele tá em um desenvolvimento adequado ali para a idade dele. E muitas vezes, com a estimulação dos próprios pais, né? Então, a gente fala pro pai, olha, estimula o bebê, por exemplo, a ficar de barriga para baixo, né? Então, esse é um posicionamento que a gente escuta muito falar, né? Antigamente, se falava assim, ah, os bebês não podem ficar de barriga para baixo por conta da asfixia, né? Então, muitas vezes, os pais deixavam os bebês somente de barriga para cima. Isso foi um marco muito importante ali nos anos 80, né? Que realmente foi para reverter a asfixia, e isso é muito importante. Mas o bebê, ele precisa ficar de barriga para baixo também, desde que o pai esteja ali do lado, orientando. Então, às vezes, coloca o bebê ali no colo, por exemplo, e deixa ele de barriguinha para baixo. Estimula com um brinquedo para ele começar a erguer a cabeça, virar a cabeça. Então, são orientações que a gente consegue passar para a pessoa fazer em casa e ter essa melhora do desenvolvimento motor.
Então, seria correto afirmar, Fernanda, que o adequado ou saudável seria que o bebê pudesse passar por todas essas posições corporais enquanto ele dorme, enquanto ele descansa?
Isso, o ideal é que ele possa se movimentar livremente, né? Que ele não fique fixo ali em uma única...
Sempre dormir na mesma posição, isso. Ou sempre ficar na mesma posição, né?
Isso, no período de dormir, a gente realmente cuida para que esse bebê ele não vire de barriga para baixo, porque é um período que o pai não vai estar ali monitorando. Isso, assim, principalmente nos bebês menores, né? De 1 mês, 2 meses, aqueles bebês que muitas vezes não têm o controle da cabeça para levantar a cabeça e girar. Porque o bebê maiorzinho, quando ele deita de barriga para baixo, ele sente que tá faltando ar, ele levanta a cabeça, ele gira. Então, ele consegue ter essa movimentação espontânea, né? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter.
Essa questão do controle da cabeça me faz lembrar também até a forma como nós pegamos o bebê no colo. Porque como ele, bem colocado por você, como ele ainda não tem aquela força de segurar, a posicionar corretamente a cabeça aqui no pescoço, enfim, às vezes a forma como nós pegamos o bebê parece desconfortável para o bebê, parece até incorreta a forma como pegamos a criança no colo, né?
Sim, esse é um ponto mesmo, e assim, faz parte, né? O bebê, ele tem toda essa fase de adaptação, então a forma como a gente pega, a forma como a gente movimenta, tudo isso já vai gerando estímulos para ele se desenvolver.
E existe até mesmo aqueles pais que até preferem que as pessoas não fiquem pegando a criança no colo, até por ter esse cuidado de pegá-lo corretamente, segurar ali, dar aquele apoio, aquele suporte, principalmente na região da cabeça, como ele ainda não tem essa firmeza. Então, realmente são alguns cuidados diários que devem ser inseridos ali no hábito dos pais ou pelo menos das babás que cuidam e que lidam com essas crianças, mas que vão fazer a diferença na formação craniana da criança, certo?
Isso mesmo. E quando o bebê é menor, né, essa estimulação ela acaba sendo um pouco mais cuidadosa mesmo por conta desse receio. Mas a gente sempre fala, né, o importante é sempre a estimulação, a gente usa muito esse termo estimulação precoce. Então, né, vai pegar, vai colocar para dormir, tenha o cuidado que precisa ter, né, mas tem um momento de brincar também com o bebê, né, de fazer a estimulação, de estimular com brinquedos sonoros, com brinquedos visuais, né? Então, uma curiosidade, o bebê, por exemplo, ele enxerga tudo preto e branco. Ele não consegue distinguir as cores nos primeiros meses. Então, a gente sempre fala muito pra mãe, coloca um batom vermelho, por exemplo, pra conversar com a criança, porque a criança vai ver aquela cor na boca e ele vai conseguir associar o que tá sendo falado com ele, né? Vai conseguir começar a perceber melhor as formas. Então, são estimulações básicas, né? Passa algodão no pé, passa esponjinha no pé pra estimular a parte da sensibilidade também. Então, são coisas simples que podem ser feitas em casa.
Eu queria que você... Nós vamos voltar agora num ponto que você já abordou, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor, que é essa questão do crânio do bebê, como chamamos ali de moleira, que ainda está um pouco mais cartilaginoso, no período da gestação. Porque a gestação é aquele momento, pelo menos a partir do que o senso popular imagina, o bebê ele está razoavelmente protegido, ainda não está aqui no ambiente externo, mas a forma como ele está posicionado dentro ali do ventre, dentro da barriga da mãe, isso pode fazer uma diferença até mesmo na formação craniana?
Pode, pode sim. É, geralmente os bebês que eles nascem ali com alguma alteração craniana, em poucos dias, esse crânio ele já vai se moldando. Então é natural que ali no período da gestação, esse bebê muitas vezes ele tem ali uma alteração de formato, porque às vezes ele fica deitado, ali mais próximo da costela, ou às vezes mais próximo de algum órgão. Isso pode causar o achatamento do crânio. Quando é nesses casos, que é algo mais da gestação, geralmente ele tem uma resolução mais fácil. Nos primeiros dias, o crânio já se molda normalmente, se ele tiver a estimulação correta, Mas ali dentro da barriga, pode ter essa alteração por conta do posicionamento dele, pode ter alteração, por exemplo, se durante o parto, vamos dizer que é um parto mais complicado, às vezes, precisa pegar o bebê com um pouquinho mais de força, ou usar aqueles aparelhos como fórceps, que ajuda a tirar a criança, da mãe. Todas essas situações também podem acabar levando a uma assimetria craniana, O tipo de parto, se é um parto normal, se é um parto cesárea. Por exemplo, o sexo do bebê, os meninos, eles tendem a ter mais achatamento do crânio no período gestacional do que as meninas, porque eles são maiores. Eles tendem a ter um tamanho e comprimento maior, um tamanho e peso maior. Então, se eles são maiores, eles ficam mais espremidos na barriga. Então, isso também pode levar a uma alteração.
Pelo fato da cabeça ser aquela parte do corpo muito sensível, até pelo fato de ter olhos, boca, nariz, enfim, mas a cabeça como um todo, de repente o pai, a mãe que está nos acompanhando e que talvez tenha passado por isso ou vai passar por isso em algum momento, vai se perguntar assim, mas que ferramentas, que abordagem é feita pela fisioterapia para corrigir essas assimetrias? É usado algum equipamento, algum tipo de exercício específico? O que acontece de fato dentro ali de uma clínica de fisioterapia e que vai corrigir essas assimetrias?
Certo, então esse é um ponto bem interessante. A avaliação é um pouco assim diferente quando você para observar, Então a avaliação do crânio, ela é feita com uma cinta. Então a gente coloca uma faixa assim na cabeça do bebê e a gente tem um aparelho chamado craniômetro. Ele é um aparelho de plástico mesmo, então não é nada assim que machuque, que causa dor. Só que geralmente as crianças, elas se incomodam um pouco com a faixa que fica na cabeça, porque é uma faixa um pouquinho mais justa, E ela precisa ser justa pra gente poder fazer a medida. Então a gente pega esse aparelho, a gente consegue mensurar, A gente mensura como tá, por exemplo, dessa parte aqui da frente até o final do crânio. A gente mensura nas diagonais pra ver como que tá essas medidas também, e de orelha a orelha. E daí a gente consegue ter um valor numérico, se aquele crânio ele tá com formato adequado ou não. Então, a avaliação do crânio, ela é feita através desse craniômetro, que é um aparelho que não vai doer, incomoda um pouco, sim, algumas crianças, por conta da faixa que fica na cabeça. Mas isso demora em torno de um minuto e meio, então é muito rapidinho. E a parte do desenvolvimento motor, ele vai ser avaliado somente pela observação. Então, não tem nenhuma avaliação dolorosa. E na parte da fisioterapia, os tratamentos também não são dolorosos, Não vai ter nada que machuque a cabeça do bebê. A maioria das técnicas, elas são feitas de forma manual. Então, com a própria mão, a gente vai fazendo movimentações discretas, sutis, para que essa criança, ela consiga ali, tendo esse remodelamento do crânio, Então, a ideia é que o bebê, ele não chore, que ele não fique estressado. Porque quanto mais bebê, ele se incomoda com o atendimento, menor vai ser a recuperação dele. Então, o mais confortável possível para essa criança.
Então, vamos reiterar aqui. Não tem dor, mas o que tem é esse incômodo. Cômodo natural pelo fato da faixa ser justa.
Se somente no momento da avaliação, que é um momento muito breve, às vezes demora, um minuto e meio. Então a gente sempre fala pro pai e pra mãe, olha, talvez ele vai se incomodar um pouquinho, vai chorar um pouquinho, mas é bem rápido, o bebê pode ficar no colo da mãe na hora da avaliação, então é bem tranquilo de ser feito.
Depois que esse tratamento para corrigir essas assimetrias ele é iniciado, quanto tempo em média leva para ser concluído e a criança, enfim, receber alta, estar com o problema resolvido, assim podemos dizer?
Depende muito da gravidade, do recém-nascido ali, da assimetria que ele tem. Tem casos, por exemplo, que o bebê vai na fisioterapia, o fisioterapeuta vai fazer uma sessão, vai passar as orientações de casa e depois de 15 dias vai fazer um retorno para ver se teve uma evolução. Ah, teve uma evolução? Perfeito, não precisa mais. Às vezes vai ter bebê que vai ficar um mês, Quando é um caso um pouquinho mais grave, daí esse bebê precisa de uns 2 meses, 3 meses, de acompanhamento ali pelo menos uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Então vai depender muito da gravidade que aquele bebê tem de assimetria.
Isso é muito importante porque, como eu coloquei há pouco, e acho que a gente pode retomar esse assunto, quando não é feita essa correção no período adequado, provavelmente é uma criança que vai crescer e chegar na vida adulta com essa simetria. Então ele vai ter um formato de cabeça um pouco diferenciado. E tendo esse formato diferente, isso certamente vai afetar na autoestima, na imagem que essa pessoa vai ter de si própria e até mesmo na forma como as pessoas vão olhar para esse indivíduo, né?
Com certeza, e essa parte estética, ela também, a gente escuta muito dos pais, às vezes, falar, ah, eu não procurei ajuda, porque eu vi que a cabecinha tava meio torta, mas eu jogo o cabelinho da criança ali para aquele lado, dá uma escondida, né, não precisa se preocupar com isso. E tem estudos recentes, feitos por um pesquisador lá dos Estados Unidos, que ele acompanhou essas crianças por 7 anos, e ele viu que lá no período escolar, essas crianças que tinham assimetrias, que elas tiveram até mais dificuldade no aprendizado. Então, assim, como é uma situação muito nova, a gente não sabe até que ponto ela vai influenciar ali na vida adulta, por exemplo, né? Mas a gente consegue ver que não é uma situação só lá do bebê, que é exatamente isso que você falou. Às vezes, depois lá de adulto, né, pode ser que tenha algum tipo de alteração, ou seja da parte, né, estética, ou seja da parte, às vezes, de aprendizado, por conta dessa simetria infantil.
Aqui em Cascavel, nós temos as clínicas de fisioterapia adaptadas e adequadas para esse tipo de tratamento? Temos já no mercado profissionais que atuam nessa área ou ainda está em evolução e em crescimento essa área específica da fisioterapia?
Não, nós temos sim. Inclusive, tem ali, pelo próprio SUS, né, dentro do HU, tem um centro especializado em anomalias crânio-faciais. Então, ali eles atendem crianças com assimetrias, com fissuras labiopalatinas, né? Meu doutorado está sendo ali nesse centro do HU. Então, tem esse ponto especializado que o atendimento é unicamente pelo SUS. Aqui na clínica de fisioterapia, no estágio, nós também realizamos esse atendimento. Nós temos um projeto que é de avaliação dessas crianças para já começar a identificar se as crianças estão com esse tipo de atraso, né, motor, de assimetria craniana também. E tem instituições privadas, né, muitas vezes até através da osteopatia, que é um tipo de atendimento que também pode ser realizado, os osteopatas, eles identificam também e tratam esse tipo de alteração.
Durante toda a nossa entrevista, nós nos referimos bastante à figura do bebê, daquela criança que acabou de nascer e que vai passar por esse acompanhamento. Mas uma criança um pouquinho maior, de repente ali 4, 5, 6 anos de idade, ainda é possível fazer algum acompanhamento ou alguma correção, se necessário for?
Geralmente é bem difícil vir uma criança assim maior, porque logo que é identificado pelo médico, eles já encaminham para físio.
Então, quanto mais cedo, melhor.
Isso, exatamente, porque a gente não consegue fazer esse tratamento adequado em uma criança de 3, 4 anos. É bem complicado de ter uma recuperação.
Fernanda, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui na CBN Cascavel para falarmos de um assunto que é técnico, sim, mas ao mesmo tempo a gente consegue explicar para a audiência da CBN sobre a importância desse acompanhamento e na formação craniana dos bebês. Obrigado pela sua presença.
Muito obrigada, tenha um ótimo dia.